toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Vença a batalha contra o azevém e outras daninhas do trigo antes mesmo dela começar. Conte com o Iamato, herbicida pré-emergente de longo residual da Irrara. Nova tecnologia no Brasil que protege sua lavoura, prevendo os movimentos do inimigo, sem chances para a mato competição. Com o Iamato da Irrara, é lavoura no limpo por mais tempo e produtividade ao agricultor. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na Paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Você está a um passo mais perto de alcançar a eficiência real nas suas operações da fazenda. Conheça a Otmis, a marca de agricultura de precisão da Jacta, que tem todas as tecnologias para fazer seu negócio crescer, não importa o tipo de operação ou marca de equipamento. Melhore a qualidade das aplicações, reduza sobreposições, amassamentos e falhas, com barras de luzes, corte de seções e piloto elétrico. Otmis, tecnologias para novos tempos.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro.
Venha você também provar este sabor.
Do Brasil, hino verde e amarelo, hino nacional, que a gente toca na abertura da Voz do Campo, programa A Voz do Campo, programa de rádio, né? E agora pela rede social também, todo final de semana, todo sábado, entre 8 e 9 da manhã, A Voz do Campo, comunicando e unindo o Brasil agrícola nas emissoras de rádio parceiras pelo Rio Grande do Sul, estados aí da Bahia, Goiás, Mato Grosso, enfim, pessoal que nos acompanha nas emissoras e rádio parceiras e também na nossa rede social, no site avozdocampo.com.br, avozdocampo.com.br. No site da Voz do Campo, você pode escutar a Voz do Campo. E também o aplicativo na Apple Store, nas lojas aí da internet, você pode baixar o aplicativo, tanto para o iPhone como para o Samsung, os demais telefones, você pode baixar aí o aplicativo da Voz do Campo e acompanhar todo sábado, das 8 às 9 da manhã, a Voz do Campo, a programação de rádio que nós começamos aí no Rio Grande do Sul há 14 anos. Em junho de 2008, teve início a Voz do Campo. Está completando 14 anos em 2022. Bom dia, você que está ligado, que nos acompanha aí. Um abraço ao Clayton, lá em Condor, no Noroeste Gaúcho. E daqui a pouquinho, o Zeca Lípio da Bahia, Barreiras, na Bahia. Lá tem a Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e também a Rádio de Barreiras, que estão transmitindo em cadeia a Voz do Campo. Estão conosco nessa rede de comunicação. Um abraço ao povo de Luiz Eduardo Magalhães e todo o Oeste Baiano que acompanha a Voz do Campo. Um abraço ao meu amigo Valdemiro Aguiar, lá aqui no Rio Grande do Sul, Santa Vitória do Palmar. Valdemiro Aguiar, um abraço a você, Valdemiro, produtor rural de Santa Vitória do Palmar. Um abraço a você, bom dia, obrigado aí pela audiência, o pessoal que nos acompanha. Deixa eu ler um versículo bíblico aqui, a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Tá bem? Vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Só ficar por aqui mesmo, tá bom? As bem-aventuranças de Deus, palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, alguns versículos aí que fala das bem-aventuranças. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Hoje o povo tem muita sede e fome de justiça, e quem tem fome e sede de justiça e confia em Deus será saciado, né, de justiça e de fome. Tá bem? Uma palavra de Deus aí, primeiro Deus, acima de tudo e de todos, Deus, depois as outras coisas, tá bem? Então, vamos lá, nós estamos aguardando aí o Zeca Lípio entrar aqui para a gente fazer um bate-papo. Essa semana retomaram no STF o julgamento do Fundo Rural, hein? Essa questão extremamente importante para o setor agropecuário brasileiro. O STF tinha que finalizar aí o julgamento do Fundo Rural, da questão Fundo Rural, e essa semana retomou aí o julgamento. E a expectativa aí, né? Quem sabe para trazer a solução aí para esse problemão. Hein? Um abraço, meu amigo Pedroso, em Panambi, grande Pedroso, nosso grande parceiro, né? Nosso amigo Júlio César Pedroso, um abraço a você em Panambi, na Cidade das Máquinas. Meu amigo Jackson Scherer, família gaúcha, em Unaí, Minas Gerais. Bom dia a todos, estamos aqui ouvindo a Voz do Campo e queria repetir uma frase que um amigo nosso da região aqui sempre fala: o catito que anda sozinho vira comida de onça. Catito que anda sozinho vira comida de onça. É verdade, juntos somos mais fortes, a união dos produtores faz a força. Jackson, tu sabes que tu sabes que essa questão de união e de mobilização, você toca num ponto importante. O Zeca Lípio, Clyde, está tendo probleminha para entrar no link ali. Manda ali novamente o link para ele, para ele entrar lá. O Clyde lá fala com o Zeca aí no privado. Chama o Zeca aí e fala com ele. O Jackson Scherer, lá de Unaí, Minas Gerais, toca num ponto extremamente importante: a união dos agricultores. Sabes, Jackson, que quando o governo de esquerda, o governo com tendência comunista, ou comprometido com o comunismo, e assumiu o Brasil, eles, as primeiras coisas que eles fizeram foi dividir o setor principal, que é a agricultura. Sem comida, não tem cooperativa. Sem produtor rural produzindo comida, não tem multinacional, não tem ninguém. Porque o produtor rural produz alimento, café da manhã, almoço e janta. Eles pegaram e correram para dividir. Tem o lema do comunismo é dividir para dominar. Dividir para dominar. E eles conseguiram criar agricultura familiar e agricultura empresarial. Porém, agricultura familiar é toda aquela agricultura em que a família está trabalhando. Por exemplo, se o produtor rural lá tem 2 mil hectares, tem 1.000 hectares, tem 500 hectares, e se os filhos dele estão trabalhando com ele na propriedade, é uma agricultura familiar. Só que eles separaram agricultura familiar e agricultura empresarial por tamanho de área. Eles consideraram a agricultura familiar os que têm pequenas áreas, 50 hectares, 30 hectares, 20 hectares. Eles afirmaram que é agricultura familiar. E as empresas familiares, né, as grandes empresas que a família trabalha, é uma empresa familiar, é uma empresa da família, é uma empresa familiar. Esta fazenda é da família Alípio. É uma fazenda, é uma agricultura familiar. Então eles conseguiram, e o detalhe, Jax, eles investiram pesado na mídia, para a mídia divulgar isso, e botaram na frente dos brasileiros que a agricultura familiar é os que têm pequena área, e a agricultura empresarial, o agronegócio é os que têm grande área. Essa é a divisão para poder dominar. E aí eles não se contentaram com essa divisão, Jackson, e criaram mais coisas. Nós, com a Voz do Campo, em 2008, há 14 anos atrás, nós começamos a mobilizar e a organizar uma união dos produtores. Né? Uma união dos produtores. Né? Esse programa A Voz do Campo surgiu de um movimento de produtores rurais, 100% produtor rural. E a Voz do Campo teve um sério problema de retaliações, né, de entidades representativas da agricultura brasileira. Né? Entidades que não concordaram com a Voz do Campo, né, que não aceitaram que a Voz do Campo estivesse ouvindo os agricultores, divulgando os agricultores. Eles não concordaram. E aí começaram a criar também uma tentativa de divisão entre os agricultores, o agro, que estava na Voz do Campo. Né? Primeiramente, falavam com os patrocinadores para tirar o patrocínio da Voz do Campo, falavam colocavam um produtor contra a Voz do Campo, ou produtor contra produtor, né? Criando várias situações, circunstâncias, para colocar uns contra os outros, para não deixar se unir o agricultor, não deixar o agricultor se unir, não deixar o agricultor estarem unidos. Né? E aí o que acontece? A gente se infiltrou nesse movimento e conseguiu afastar uns dos outros, né? Com artimanha, com astúcia. A Voz do Campo só não parou por causa da raça nossa, né? Da nossa raça e da parceria especial de alguns produtores rurais, amigos nossos, que contribuem com a Voz do Campo para não deixar a Voz do Campo parar. Porque tivemos várias tentativas, aí, entidades investiram pesado. Teve um presidente de uma entidade do agronegócio que ele comprava equipamentos de uma empresa e ele disse, ó, se vocês tirar o patrocínio da Voz do Campo, eu vou comprar de vocês. Se vocês continuar patrocinando a Voz do Campo, eu não vou comprar mais de vocês. Então, a que ponto chega as coisas? E nós querendo comunicar as coisas do campo, querendo divulgar as coisas do campo. Então, por isso, a Voz do Campo sofremos bastante por causa desse tipo de retaliação. Né? Esse tipo de retaliação. Por exemplo, cooperativa tem dificuldade de patrocinar a Voz do Campo. Né? Tiraram o patrocínio. Sabe como a cooperativa tirou o patrocínio da Voz do Campo recentemente? Porque eu lancei aquele... Como deputado, eu apresentei um projeto de lei na Câmara dos Deputados para armazenagem de produção nas propriedades. 14% das propriedades brasileiras têm armazenagem. E eu apresentei um projeto de lei porque eu entendo que é fundamental para a sustentabilidade da agricultura brasileira ter armazém e silo nas propriedades. Aí o pessoal da cooperativa se reuniram e tiraram o patrocínio do programa e alegaram que era muito político o programa. Que falava em política no programa e não, aí eles não quiseram mais. Então, esse tipo de coisa, né, são os interesses, né, e a gente tem que ser maior, tem que superar, tem que enfrentar, tem que combater essa hipocrisia, né, que existe aí, infelizmente, no nosso Brasil. Mas é só com muita perseverança, né, só com muita seriedade, com muita responsabilidade que nós vamos vencer todas as barreiras e dificuldades. Mas eu entendo, Jackson, você toca no ponto mais importante. Tem que unir os agricultores, tem que se unir, né? Os agricultores têm que estar unidos, né? Têm que estar juntos para nós vencer essa batalha. E tem tantas barreiras ainda. Tem os problemas de agora, né? A prorrogação dos financiamentos da lavoura no sul do país, que deu a estiagem, os produtores tiveram dificuldade, ainda não foi resolvida a questão. Tem outras questões urgentes e tem as questões estruturais. Eu, por exemplo, tenho trabalhado muito na questão estrutural para o futuro da agricultura brasileira, né? Por exemplo, nós precisamos pegar o Banco do Brasil e a Caixa Federal e abrir as portas do Banco do Brasil e da Caixa Federal para que eles lancem linhas de crédito especiais para jovem comprar terra. Minha Terra Verde e Amarela, projeto que nós temos, apresentamos na Câmara dos Deputados, projeto de lei que obriga os bancos brasileiros, bancos públicos, bancos do governo federal, Banco do Brasil e Caixa Federal, a financiar a compra de terras para os jovens, mas com acesso ao crédito. Não adianta criar também uma linha de crédito e quando chega lá uma burocracia danada e não deixar acessar o crédito. Que os jovens brasileiros da agricultura, que têm vocação para a agricultura, possam acessar o crédito e comprar terra, né? Para compra de terra, diretamente compra de terra, vamos lá. Vamos incentivar a juventude brasileira, os jovens com vocação da agricultura, a comprar terra. Vamos abrir uma linha de crédito com 20 anos, 3 anos de carência, 3% de juros ao ano, para a juventude da agricultura comprar terra, investir em terra. Eu vou contar uma história para vocês. Na Serra Gaúcha, em Veranópolis, né? Tem outra situação aí, Zeca Lípio. Escuta, Zeca, essa situação. Por exemplo, vou citar uma situação específica do Rio Grande do Sul. E esse é um problema que tem em todo o Brasil. O governo do estado do Rio Grande do Sul tem em torno de 5 mil imóveis. E um dos imóveis, eu vou te dar um exemplo, um dos imóveis é 200 hectares aqui na região de Veranópolis, na Serra Gaúcha. Só que o governo não usa essa área. Ele usa, para fazer pesquisa ali, o pessoal da agricultura gaúcha usa 3 hectares, 5 hectares, 2 hectares. Eu vou me informar melhor, e fica 190 hectares atirado. E o agricultor que está do lado, ele quer arrendar ou comprar essa terra. Tu viu como é que são as coisas? O Estado não usa e não deixa ninguém usar. Então, tem que haver uma legislação para mexer nessa burocracia brasileira. Ou os estados vendem os imóveis, obrigam os estados a vender os imóveis, não está usando, está desperdiçando dinheiro público, vende essa área de terra, porque um agricultor vai produzir riqueza ali e vai dar emprego e vai fortalecer a economia do estado. Ficam trancando tudo, isso é uma vergonha, é um absurdo esse tipo de coisa. E nós não podemos concordar com isso, né? O estado gaúcho tem 5 mil imóveis. Para quê? Tem uns que estão cheios de barata, outros estão cheios de rato e outros estão cheios de teia de aranha. E aí o que, que acontece? O município de Dois Irmãos das Missões, lá onde está o André Villani, né? O Fernando Rigon, Dois Irmãos das Missões é um município gaúcho que não tem acesso asfáltico. As empresas que vendem para o Villani, para o André e para o Fernando Rigon, deixam lá no asfalto as coisas, as compras, e eles vão ter que buscar lá. Tem empresas que não entram mais em Dois Irmãos das Missões porque não tem asfalto. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. E o estado gaúcho com 5 mil imóveis, a maioria abandonado. Tem a casa de inverno do governo gaúcho aqui em Canela, na Serra Gaúcha, 14 hectares. Praticamente ali, parada, gastando dinheiro público. A manutenção daquela casa. De vez em quando o governador vem ali, ele que venda essa casa de inverno de Canela e que, quando ele quiser vir a Gramado ou Canela, que vem ali no hotel em Gramado, alugue um hotel, reserve um hotel em Gramado, Canela, fica o final de semana e vai embora. Agora, casa de inverno, o governo gaúcho vende. Os hotéis querem investir ali na região. Só que tem que abrir as portas, o governo tem que tomar decisões. Importante, pega esse dinheiro e faz o acesso asfáltico de Dois Irmãos das Missões. É fácil de resolver o problema. O que falta é vontade política, é falta de vontade de fazer as coisas. Né? Por isso que tem que ter gente aí que faz acontecer, na política tem que ter gente que faz acontecer, que é decidido, que é posicionado e que vai para cima. Não adianta, chega de lenga-lenga, né? Né, Zé Calípio? Então vamos para cima para resolver as coisas. O povo, o setor produtivo brasileiro é fantástico. Tu imagina se tu agiliza a vida na infraestrutura desse povo. Eu vou dar outro exemplo, Zé. aqui em Farroupilha, na Serra Gaúcha, ali a região do Caravaggio, onde o pessoal faz turismo e o governo faz propaganda, o município de Farroupilha, venham fazer turismo e conhecer o turismo religioso de Caravaggio. Não pega telefone. Uma amiga nossa, um dia atrás, queria pagar a conta pelo cartão e não pôde pagar pelo cartão. Deu um transtorno. Não tinha sinal de internet. Não tem sinal de telefonia. Não investiram em antenas pelo Brasil afora para ter um bom sinal de telefonia. Não investiram em sinal de telefonia. Né? Não investiram em infraestrutura. Preferiram investir em estádios de futebol Brasil afora. Fizeram uns gigantes dos estádios e não fizeram estradas, geração de energia, sinal de telefonia no interior do Brasil. Eles só querem que o Brasil produza e produza e produza. São os maus governantes, infelizmente. Mas eu ainda sou mais profundo. E talvez é por isso que a Voz do Campo às vezes enfrenta algumas dificuldades. É porque a gente é mais profundo. Mas e os ditos representantes do agro? Né? O que fazem? Estão discutindo a seca ainda? Agora no Rio Grande do Sul virou enchente. Né? De seca virou enchente. Né? Por que não fizeram projeto de lei para proteger os agricultores da seca, da estiagem? Faz 40 e poucos anos que é a mesma reunião, a mesma audiência pública. Né? Não, então, pelo amor de Deus, esses dias tinha um candidato, que um pré-candidato a deputado, que o segredo é irrigação. Aí eu ia dizer para ele, sim, mas e se não tiver água, tu vai irrigar com o quê, amigo? Então, precisa fazer reservatório de água em APP. Quando tiver reservatório de água em APP, o agricultor vai ter garantia de água na propriedade. Aí vai, faz a irrigação, faz o sistema de irrigação, fala com o George lá da Focking, que é a indústria brasileira de pivô. Vamos comprar pivô da Focking, que é nossa, que é brasileira. E aí fala com a Focking, que é o melhor pivô de irrigação do Brasil. Fala com a Focking e bota irrigação, porque daí tu tem água na propriedade. Agora, se não tiver um reservatório de água em APP, não adianta. Se tiver fora, vai secar. Então, essa é a realidade. É aí que nós temos que fazer acontecer. Tá bem? Zé Calípio. Bom dia, Zé Calípio.
Bom dia, deputado Marcelo. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia a você, bom dia aos ouvintes aí da Voz do Campo. Né? Uma semana alegre para nós, né, Marcelo? Porque a Fernanda Falcão ganhou a personalidade de soja do ano e a família Falcão, Humberto e Henriette, toda a família, né? Já fazem parte dessa família da Voz do Campo, da família do Brasil Verde e Amarelo. E aproveitar aqui para dar os parabéns a Fernanda e a toda a família Falcão aí.
É verdade, Zeca. Boa lembrança aí. Um abraço ao Humberto Falcão, a Fernanda, que a personalidade do soja. Muito a Fernanda participou da Voz do Campo. Até a Litieri está tentando contato com a Fernanda aí para um próximo programa. Nós trazer a participação da Fernanda, que é uma jovem mulher aí, fantástica, profissional, incrível. Muita gente acompanhou o trabalho da Fernanda e está de parabéns aí. Reconhecido, está colhendo o que plantou. Deixa eu mandar um abraço aí para o Wilson da Nativa Aviação, que está lá em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Estamos em Naviraí voando e ouvindo a Voz do Campo. Forte abraço a todos, o melhor programa do Brasil. Um abraço, meu amigo Wilson. Conhece o Wilson, Zeca?
Não conheço o Wilson.
O Wilson da Nativa Aviação aí. É um pai da cara, trabalhador aí, e empreendedor de aviação agrícola. É o bambambam do Brasil. O Celso Villani está nos ouvindo também lá na em Maracaju. O Jackson Chefe aí. A árvore que dá frutos é sempre a mais apedrejada. Parabéns à Voz do Campo, aos ouvintes produtores rurais. Um abraço, Jackson. E aí, Zeca?
Não, beleza, mandar um abraço para o Celso aí também. Tive o prazer de conhecer em Brasília contigo. Pessoa maravilhosa mesmo.
Exatamente.
Mas, Marcelo, eu estou vendo aí você falar nessa divisão do produtor. É um negócio que realmente acontece de forma errônea. Foi uma divisão, foi um negócio, parece que programado para isso. E aquela história a gente já sabe, que nós não temos representante de produtores. Né? Nossas entidades, as grandes entidades, não estão representando os produtores, estão representando aquele agronegócio da agroindústria. Né? Até bem lembrado por você, uma resistência de uma cooperativa em que você quer beneficiar os produtores. Isso chega a ser absurdo, né? Porque a cooperativa ela é feita por produtores.
Pois é.
Mas é claro, se os produtores começam a ter autonomia, então essa autonomia é uma coisa muito antiga. É essa prisão que a gente vive do crédito rural. O produtor ele não consegue se libertar a grande parte, né, desse sistema de crédito. Uma pelas altas taxas, outras eu acho que o Rio Grande do Sul deve estar passando o que nós passamos aqui em 2016. Você não encontra, você tem os normativos dentro do crédito rural, dentro do manual do crédito rural, né, que você tem direito a uma prorrogação, a fazer um alongamento da sua dívida. Existem normativos internos do próprio Banco do Brasil, né, e você tem o direito a isso. Quando existe uma seca, um evento climático que afeta a tua produção. Mas os bancos não respeitam isso. Eles vão até o fim, até querer tirar tudo que o produtor tem. E vou te dizer uma coisa, isso não é a gerência de banco, o pessoal que está no contato com o produtor. Isso é aquele segundo escalão de Brasília, tem em Curitiba umas unidades do banco, e são, eu acho que, na minha opinião, nas minhas palavras, são uma turma de esquerdista lá dentro, que você pode mandar teu plano de pagamento, tua ação, e o cara retorna dizendo que você tem condição de pagar. Eu várias vezes passei por isso em 2016, acho que o Rio Grande do Sul está passando por isso, e isso tudo são falta de normas. Como você falou, uma burocracia excessiva. Nós temos um crédito agrícola de 50 anos atrás, 45 anos atrás, que é o mesmo crédito agrícola. Né? E isso vale mais para o pequeno e para o médio produtor. O grande, por exemplo, aqui na minha região, ele trabalha mais com fundos, coisa que é um crédito bem mais moderno. Né? Mas o nosso crédito agrícola, eu quando fiz 16 anos fui emancipado e fiz uma lavoura de aveia, plantei 100 hectares de aveia. Aveia branca, o PF1. E a condução do meu financiamento, do limite de crédito, daquela burocracia que a gente passa, é a mesma até hoje. E comparando, Marcelo, você pega um cidadão urbano, que ele vai numa loja comprar um automóvel com CPF limpo e um comprovante de renda, ele chega de manhã e à tarde ele sai com um carro emplacado e financiado 100%. A evolução que teve no crédito de aquisição de outros bens e a nossa evolução no crédito agrícola é zero. Nós não temos nada, sabe? Nós não temos um custeio sem fazer uma parafernália de documento que não tem solução. Né? Você vai numa feira e compra um trator já passou toda aquela parte burocrática de aprovação do teu limite de crédito. Você vai com o limite pronto. Aí você vai lá e compra um trator. Né? Você demora de 90 a 180 dias para assinar um contrato. Isso é vergonhoso. E uma coisa que não seria difícil de mexer nos tempos atuais e no entendimento de hoje, que a agricultura é o que vem girando o Brasil, é o que dá renda, e o produtor vai lá e dá o bem maior que ele tem, a sua terra. Porque a terra do produtor é uma coisa sagrada, porque é o alimento da sua família. Entende? E o alimento de muitos. Ele vai lá e dá em garantia essa terra ao banco. E tem que passar por toda uma burocracia que eu considero totalmente desnecessária. Então, há anos atrás, eu acredito que quando surgiu tinha que ter um controle, porque era um dinheiro do governo, porque tinha que comprovar se o cara ia plantar, né? Agora não tem nem o que ver, né? O melhor negócio do mundo é plantar. Né? Desde que a gente tenha o jogo claro, regras claras, e que o produtor possa ser dono do seu crédito e dono do seu produto, como você falou, com armazéns, e um crédito mais discernido, né? Você não pode ter um vencimento, eu tenho que pagar esse crédito de custeio dia 30 de maio, dia 30 de abril. Todas as empresas sabem disso, né? As compradoras. Que lá vem aquele pancadão. Agora, se você tiver a liberdade de ter um custeio que você vai pagar durante o ano, você tem que zerar e automaticamente ele está renovado como um cheque especial, eu acho que seria... Já tem algumas operações feitas em bancos aqui no Nordeste, tipo Banco do Nordeste, ele tem uma operação mais ou menos nesse sentido. Só que no terceiro ano está defasado. Aí tem que fazer tudo de novo, né? Aí vem toda a papelama e toda aquela festa dos cartórios, que não é barato, né? Mas você passa por um processo aí de gastar, digamos, mais 1,5% em registro de cédulas, né? E isso é todo ano. Né? Então, fica aí uma sugestão, né, de trabalho. Né? E, assim, eu vejo que o governo Bolsonaro evoluiu pouco nessa área, porque falta mais parlamentares que trabalhem, né, focados nisso e que tenham a vontade de fazer um trabalho dirigido ao produtor. Você, eu não sei se aconteceu contigo, mas pelo teu trabalho, às vezes tu deve te sentir isolado lá dentro.
Sim.
Porque você faz um trabalho transparente, você busca, você pega uma verba parlamentar, você anuncia que deu a verba. Então isso às vezes te isola de uma grande parte de parlamentares que não querem que você faça isso. Então, hoje o produtor tem que se envolver na política, tem que buscar a política, reeleger os que estão realmente conosco e botar gente nova lá dentro, gente que tem a cabeça de fazer as coisas corretas, né? De buscar e trabalhar, não só pelo agro, mas como sociedade como um todo. Eu só quero botar mais um negócio, Marcelo, que eu achei assim, a divisão do produtor, eu tenho um profundo conhecimento disso, e ela acontece muito hoje por falta das pessoas que, digamos, de uma Emater, né, que pegava, aqui já não tem mais Emater. Eu vi esses dias em Minas, Emater trabalha, mas muito, muito tímida, que pegava a tecnologia e levava o médio e pequeno produtor, entendeu? Então, o produtor foi separado e aí eles, para moer com o pequeno e médio, eles tiraram os órgãos que faziam, levavam isso. A gente que é maior ou que tem mais condições de discernimento, a gente consegue buscar uma tecnologia. Entendeu? Mas o cara que está lá não consegue. E é uma coisa também que me preocupa, porque os caras estão dando título de terra agora aqui na Bahia. Digamos, o governo vem aqui e dá os títulos de terra. E aí o cara pode ir lá hipotecar a terra dele e tirar um dinheiro, mas o cara não conhece tecnologia, não tem acesso ao que ele pode fazer na propriedade, a montar um programa financeiro da sua propriedade, né? Por pequena que seja, tem que existir isso. Uma casa tem que ter isso. Você está dentro de casa, todo mundo sabe quanto é que pode gastar de energia, de água, né? Você tem o teu programa das despesas fixas, você tem a tua entrada, você sabe, agora sobrou dinheiro, eu posso comprar um sofá novo, eu posso comprar uma TV nova. Não sobrou, não compro. E esse produtor que está pegando isso, ele pode ser prejudicado por isso. Ele pode receber o título e perder a terra em 3-4 anos por falta dessa transferência de tecnologia.
É importante isso aí, Zeca, né? Essas considerações que você fez é a questão do crédito para a compra de máquinas, né? Na verdade, Zeca, é a proteção que o agricultor precisa ter. Proteção, por exemplo, tu falou ali do custeio, o cara vai um financiamento no Banco do Brasil lá, né, para pagar em 30 de maio e vem uma seca, uma estiagem, e ele não tem como pagar, ele não deu nada, ele plantou. E um detalhe, ele pega o financiamento, ele enterra tudo no solo. Ele bota embaixo do solo, ele plantou, né, aqueles milhões ali. E aí não chove, dá uma seca, dá uma estiagem e ele vai pagar a conta como? Aí que entra a proteção de governo para os agricultores brasileiros. A proteção, o cuidado e a proteção. Leis que protejam o agricultor e que garantam renda na propriedade. Né? Isso teria que ser automático de custeio, de financiamentos, enfim. E o governo, infelizmente, muitos produtores têm falado com a gente a questão de prorrogação aí, que o Ministério da Agricultura deixou a desejar aí em relação à prorrogação dos financiamentos de lavoura, de custeio, especialmente no sul do país, onde enfrentou aí a questão da estiagem. Né? E os produtores precisam pegar novos financiamentos para fazer a nova lavoura, né? Que é a lavoura de inverno, e tocar a sua vida, e produzir alimento. Agricultor está produzindo comida. Né? É esse entendimento que nós precisamos ter. Zeca, e esse entendimento nós temos que levar aos governos e à sociedade brasileira. O entendimento de que agricultor produz comida. Ah, é. Aí tu chega lá no Ministério da Economia, no segundo escalão. Tu sabe que o agricultor está produzindo hambúrguer? Aí tu diz pro cara, tu não gosta do hambúrguer do McDonald's? O cara do Ministério da Economia vai dizer, eu adoro. Né? Então, agricultor produz hambúrguer. Aí o cara, é verdade, então temos que cuidar dessa gente. Essa mensagem que nós temos que levar. O problema é que a mídia botou na cabeça dos brasileiros de que agricultor destrói a natureza, está terminando com o mundo. E aí o que, que acontece? As pessoas se contra o agricultor, Zeca. Esse é o dilema. O grande problema e a grande batalha nossa é a batalha da comunicação, amigo. Da informação. A informação verdadeira precisa chegar nas pessoas, especialmente nos governos e na sociedade urbana. A informação verdadeira de quem é o agricultor. Quem é esse colono aí? Esse aí tá produzindo café da manhã. Esse aí faz café da manhã, almoço e janta. Com todo respeito às demais profissões. Mas o agricultor produz café da manhã, almoço e janta. Outra distorção, Zeca. Inclusive, entidades do agronegócio não souberam fazer comunicação e não se renderam, não chamaram os que sabem fazer comunicação. E aí, o que, que acontece? Agronegócio, recorde de produção. Agronegócio, trilhões de faturamento. Agronegócio, trilhões de crescimento. Claro, cara, a sociedade que está ralando, os trabalhadores que estão ralando e ganhando salário mínimo, acaba gerando nas pessoas uma certa revolta, Zeca. O agronegócio não pode reclamar porque está faturando trilhões. Deu nas notícias. E quem produz as notícias? O próprio agronegócio. As entidades patrocinam notícias assim. As entidades preferem patrocinar a Globo do que patrocinar a Voz do Campo. Aliás, a Voz do Campo eles querem terminar e fechar. E a Globo eles querem patrocinar. As entidades do agronegócio brasileiro são assim. Infelizmente, a sua grande maioria, quase todas as entidades do agronegócio, preferem despejar dinheiro na RBS, na Globo, do que patrocinar a Voz do Campo, que fala a verdade do produtor rural. Esse é o segredo. Aí o que acontece? Nós perdemos a batalha da comunicação. Entendeu, Zeca? As notícias dizem agronegócio, superfaturamento, super safra, recorde de produção. Aí depois, Zeca, tu vai lá e diz que tem problema, as pessoas dizem, oh, esse cara aí tá mentindo, porque eles estão produzindo super safra. Como é que ele diz que tem problema? Tu tá entendendo, Zeca? A grande batalha da agricultura é a batalha da comunicação. Deixa eu mandar um abraço aqui para a família Weber, Lisandro Weber, a família Weber lá, um grande abraço a você, Coxilha, Sementes Weber, muito pão francês, Zeca, muito pão francês que a gente come nesse Brasil afora, vem do trigo da família Weber, né?
Muito bom.
É, muito, muito pãozinho francês, sabe aquele pãozinho francês quentinho, que tu passa ou passa um doce de leite, ou passa uma chimiazinha. Aquele que tu pega na padaria, quentinho, pão francês. Sabe aquele pãozinho? Muito tem as mãos dos Weber de Coxilha, né? Se o, Setembrino Weber, que está numa batalha com a saúde, que Deus ajude vocês, Lisandro, com o teu pai aí, dê saúde para o teu pai. Eu sei que a batalha está grande na saúde, mas se Deus quiser, esse velho aí vai ficar mais forte ainda, né? Vai passar e se recuperar, e se Deus quiser, vai continuar nessa luta conosco aí, pelo menos dando o apoio moral para a família Weber, com a presença dele aí. Setembrino Weber, família Weber de Coxilha, muito pão francês tem o carimbo dos Weber de Coxilha, Zé Calípio.
É bom ouvir isso, né? Gente que bota a mão na massa e faz acontecer. É uma coisa fantástica, né? Mas quando você falou na comunicação, eu acho que... Só quero botar um parênteses. Você falou que eles não sabem se comunicar. Eles sabem, Marcelo. Eles sabem. É só que eles querem se comunicar dessa forma. A maioria dessas grandes entidades, acho que fizeram o acordo que o Alexandre Moraes fez com o narcotráfico, porque ele não consegue mais ser ele mesmo. Um cara que edita o livro, que é um... Foi um cara num conhecimento como o dele, até o doutor Ives Granda fala, e o cara fazer o que está fazendo, né, é porque ele vendeu a alma dele. Ele vendeu a alma e hoje ele não tem como voltar atrás. No momento que você se envolve num esquema grande desse, de corrupção, você não tem mais como voltar atrás. A tua família está perdida, se você volta atrás, você está perdido. Então, assim, essas grandes entidades, elas fazem a mesma coisa. Elas sabem o que estão fazendo, elas querem fazer isso. E a gente vê quantos dos nossos representantes que estão lá sendo conduzidos por esse pessoal, né? Os ditos representantes do agro dentro da Câmara, a gente sabe quantos tem lá que são conduzidos da forma que essas grandes entidades querem, né? Então, a batalha é maior, Marcelo. A grande batalha que pode ser vencida é aquilo que você vem fazendo, meu amigo. É buscar lá nas crianças, aquele teu projeto é uma das coisas mais importantes do agronegócio brasileiro. Porque hoje eu não vejo você comunicar, você vai mostrar para uma pessoa de 45, 50 anos explicar o que é o agro, gastar dinheiro com publicidade. Pô, se o cara está lá na cidade e não sabe o que é o agro, cara, vá plantar fava, sabe? O cara não tem necessidade disso. Agora, você conduzir uma educação às crianças com a verdade, mudar essa regra, esse trabalho que você quer fazer do agro digital para mostrar para as crianças, isso em 4, 5 anos realmente muda. É o maior investimento que nós temos que fazer, é isso aí. Entende? Porque esses caras que estão com 40 anos e não entenderam o que é agro, não entenderam a importância do que ele come na mesa o dia a dia, né, do pão, do salame, do queijo, do frango, do trigo, né? Então, esse pessoal é você investir um dinheiro no que não vai dar resultado, né? O cara, se ele não sabe até agora, é porque ele nunca quis saber. Mora num país essencialmente agrícola, né? Mas eu quero te chamar a atenção pela a saúde financeira do agronegócio. Hoje existe muito dinheiro para o agro, a juros exorbitantes, que a gente sabe, pela experiência nossa de produtor, que pagar esse juro não vai ser fácil, talvez até impossível. E o setor tem muita gente estabilizada, mas tem muita gente, a grande maioria, deve muito. Um setor que deve o que colhe todo ano, acho que esse ano vai chegar perto de 1 trilhão, mas as dívidas do agronegócio também estão perto de 1 trilhão. Né? Então, é um setor que ele não é um setor totalmente saudável. Ele tem que ser irrigado por financiamentos. Né? Só que, em vez de ter um programa agrícola, não foi criado esse programa agrícola de juros diferenciados, de investimentos, né? Foi tirado isso. Cortaram as verbas agora, esse ano aqui, fecharam a torneira, e aí vem essa enxurrada de dinheiros aí a 15%, 17%, 20% ao ano que os bancos estão oferecendo. E lá, numa altura, o produtor que sofreu uma estiagem, que não colheu muito bem, ele vai ter que pegar isso. E o que vai acontecer para frente? Hoje as planilhas de quem paga arrendamento já não fecha mais a conta. E tem empresas do agronegócio que fomentam financiamentos que estão olhando isso e cortando esse produtor. Então, a próxima safra é extremamente complicada, além do alto custo, né? As sementes de soja hoje custam 30% do orçamento do produtor, né? Royalties, né, alto, e o produtor de semente não é um cara que está ganhando muito, não. Pelo investimento que ele tem, pela qualidade que ele mantém, ele está ganhando o justo, quem sabe nem isso. Mas existe muito vazamento de dinheiro em royalties, em coisa aí, que a gente tem que sentar e discutir isso aí. Entende? Porque não pode nós estar enchendo essas multinacionais de dinheiro, né, com o suor do produtor.
Zeca, com todo respeito aqui, ó, em nome de uma tecnologia, agora vem com a tecnologia, é ótimo, é bom, é maravilhoso, agora vamos negociar, só um pouquinho. Sim. Não venha impor o teu valor aqui, dizendo, não, eu quero tanto e nós vamos concordar e aceitar, não, é bem assim também, né, Zeca? Então essa questão dos royalties, é um livre comércio, Zeca. Entendeu? É um livre comércio.
É, mas não teve uma... Digamos, lá no começo, não teve uma negociação, né? E eu acho que nós pagamos os royalties mais caros do mundo no Brasil, né? Argentina, outros países pagam muito menos. Apesar que a Argentina, na situação atual, também não dá nem para citar como exemplo, né? Mas pagam bem menos que nós. Pagavam bem menos que a gente. Então, realmente, essas empresas têm que rever o conceito, né? As nossas lideranças têm que ser renovadas para realmente combater. Eu só quero botar um negócio aqui. A coisa do seguro rural, acho que é uma coisa que o Rio Grande do Sul está passando muito aí. Aqui, para nós, não funcionou bem quando a gente precisou. E o governo aporta 2 bi por ano de subvenção, entende? E a subvenção não é para o produtor, porque a subvenção da lei do seguro é para dar para o produtor. Você paga 50, o governo deu 25, vem 25 para o produtor. Não, a subvenção vai direto para a seguradora. Direto para a seguradora. E o seguro rural é uma coisa que, não, assim, no geral, não sei como é que está para vocês aí com essa seca, vocês devem ter, mas no geral aqui para nós não funcionou, né? E nós temos lá... Eu já tinha umas ideias, Andaterra tinha um programa de fazer um fundo contra a catástrofe, mas se eu não me engano, o Galvão da ProSoja já colocou esse fundo há uns 2 anos lá dentro do Ministério da Agricultura e deve estar engavetado, entendeu? Que seria um fundo com a participação do governo contra a catástrofe, um negócio diferente de seguro. E um negócio moderno, funcional, que não... Né? Catástrofe é quando há na região o que aconteceu esse ano no Rio Grande do Sul, o que aconteceu aqui na Bahia em 2016. O que vai acontecer em um momento ou outro no Mato Grosso, no Goiás, na Bahia de novo, entendeu? Um momento ou outro, sempre uma região sofre, né? Só que o Brasil, por ser uma agricultura tropical e o tamanho do Brasil, quando dá num ponto, não dá nos outros 3, 4 pontos. Então, isso suporta, um fundo criado, ele suporta deixar essas pessoas na atividade, né, pagar suas contas e renovar o plantio. Né.
Zeca, voltando ao royalties, tá? Voltando ao royalties, faz uma conta para mim aí, Zeca, e para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Na bolsa de soja, no saco de soja, quanto está o royalties? 8%?
8,5%? Eu não tenho isso aqui em mãos agora, Marcelo. Mas eu acho que é mais que... É nessa faixa aí.
8,5%?
É, nessa faixa.
Quanto está o saco de soja hoje? Tá, o preço de soja hoje tem torno? Fechou ontem aí. Está em...
175 aqui, 178 por aí.
Ah, 178.
Você bota 180 aí.
180, né? 10% daria 18, 16 reais, mais ou menos. por saco de soja fica para a multinacional, né? Os 8,5? É isso?
É isso aí.
É mais ou menos isso, né?
Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não tenho essa conta aqui agora, não estou em condição de fazer, estou sem calculadora.
Mas aproximado, cada saco de soja, a multinacional leva da tecnologia, né? Em torno de R$16 por saco de soja, né, vendido. Cada saco de soja, R$16, porque ela é detentora da
tecnologia,
da tecnologia que está naquele soja, naquela semente de grão, de soja, né? Ela leva R$16 por saco de soja. É muito.
Eu acho que a gente não é contra, claro, pagar a tecnologia, de forma alguma, como você colocou muito bem.
Sim.
A gente precisa de uma conta justa, né, que satisfaça ambas as partes. Realmente não é, digamos assim, nós não queremos pagar, queremos tudo de graça. Não, né, mas eu acho que o royalty hoje podia ser pelo menos a metade do que estão cobrando, né?
Claro, exatamente. Entendeu, Zeca? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí só um pouquinho. O Villani, acho que está fazendo a conta para nós.
Isso.
O Celso Villani, né? Que a semente, ele está fazendo uma conta ali, o Celso Villani ali. Mas o royalties da soja, 8,5%, ele leva aí cada saco de soja R$16. E já é pago, né, na entrega, né, Zeca? Na colheu, já pagou, né? Não tem escapatória. Quando entregou, já paga, né?
Não, geralmente tu paga quando compra semente. Quando você planta. Você não colheu, você já pagou. Esse é o mais interessante.
então eu estava errado, eu estava equivocado. Meu Deus! Como diz um gringo da Serra Gaúcha, amigo meu Deus! Então eles não perdem nunca. Eles não
nunca,
perdem.
Quem
corre o risco é o agricultor.
Quem corre o risco é o agricultor. Você paga e tem os créditos. Você paga e você tem X crédito por hectare. É lá, 70 sacos por hectare. Se você colheu 40, os outros 30. Você tem um ano para usar. Como você não vai usar, você perdeu. Porque tua safra vai ser no outro ano.
Sim.
Entendi. Ele não fica nem creditado os outros 30.
Entendi.
Então você já pagou o negócio que você paga no. E se você deixar para pagar na moeda, você vai pagar uns 50% a mais ainda.
Entendi.
Então você tem que. Para você se garantir, você tem que pagar na compra da semente.
Que coisa, hein? É assim que funciona. E o risco, quem corre é o agricultor. O único que está com risco, a indústria céu aberto, é o agricultor. Né? A empresa vendeu, ok. Ninguém. Quando a gente fala aqui, eu não sou contra de forma alguma, pelo contrário. Sou um grande incentivador, divulgador da tecnologia, muito divulguei, muito incentivo a inovação tecnológica. Agora só um pouquinho, vamos negociar essa inovação tecnológica. Vamos fazer negócio, vamos equilibrar. Vamos equilibrar o processo e vamos proteger o agricultor que está a céu aberto produzindo. Ele compra a semente, pagou o royalties e ele vai lá em terra no solo. E aí o que acontece? Depois se não chove, depois se vem enchente, né? E se destrói a lavoura, cai um granizo e destrói a lavoura. Como é que faz? Então ele está a céu aberto, uma indústria a céu aberto. Enquanto isso, a empresa já recebeu o dela. E o que corre o risco é o agricultor. Então, isso que é complicado, né, Zeca? Então, nós precisamos atuar para proteger o agricultor. Nós temos que criar projetos de lei, criar leis que protejam o agricultor, que garantam renda na propriedade, Zeca.
Mas isso que tem que acontecer. A proteção do produtor é uma casa sem dono, né? Os caras entram e fazem como querem. Né? E tem... As entidades que a gente criou, que a gente construiu com o nosso dinheiro, muitos sindicatos, todas as federações, pode botar 100%, e a CNA, isso é tudo com dinheiro do suor do produtor que foi feito. elas não atuam de forma decente e não tem, fizeram um monte de aconchavos lá que você não tem nem como entrar num processo de, né? Então é de representatividade maior.
E o discurso é o discurso é o mesmo de sempre, é repetido, né? A nossa agricultura vai bem, a nossa agricultura. Quando tu fala agricultura, tu envolve todo mundo. Indústria, multinacional, cooperativas, todos. Agora, quando tu fala o agricultor, é diferente. É aí o discurso é diferente. Então, tem que ver os que dizem que representam a agricultura e os que lutam pelo agricultor. O agricultor é uma partezinha do bolo chamado agricultura. Eu fiz um vídeo, fiz um material de divulgação de um bolo e o pedacinho que sobra para o agricultor. Essa é a real, Zeca. E o que mais corre risco é o agricultor.
É o agricultor. É, na pandemia tinha o agro está bombando, né?
É. Agora, Zeca, o que, que acontece? O agricultor... Agora a mensagem, agora a minha fala... É para o agricultor. Está fechando o nosso tempo aí, nós vamos finalizando a Voz do Campo, mas eu quero dar um recado para o agricultor. Para que o agricultor, neste ano, saiba escolher os seus representantes na política, nos governos, nos estados e no Brasil. Saiba votar e escolher. O agricultor sabe votar. Continua melhorando, porque todos nós temos que melhorar. Então, cuide em quem você vai votar este ano. Esse é o maior recado.
E principalmente, Marcelo, votem unido. O produtor tem que se unir em torno de seus candidatos. Eu não sei se eu tenho tempo para contar uma historinha do...
Pode falar.
O produtor de milho alemão, que fazia as maiores espigas de milho, né? As melhores, e aí perguntaram para ele, como é que o senhor faz para conseguir isso? Ele era premiado todo ano por isso. Ele diz, não... Eu faço semente para os meus vizinhos. Aí o repórter perguntou, mas e vem cá, eles não vão ser seu concorrente? Pelo contrário, se na minha volta tiver distribuído os pólens bons, de sementes boas, eu me facilita para mim ter uma semente melhor. E se eu não tiver sementes boas na minha volta, os pólens bons, vai prejudicar a minha lavoura. Então é bom nós produtores pensar da mesma forma. Nós temos que estar envolvidos na nossa. Não é só nós, não é só a nossa lavoura que tem que estar boa, mas a de todos os que nos cercam. E isso vem formar uma união, né, para que o produtor comece a pensar também politicamente em ter o candidato, mas não dividir mais os votos com aquele que vem pegar um pouco. E o... tem muita coisa que eu escuto aqui na Bahia, Marcelo. Ah, mas o cara me fez um favor lá, o cara era deputado, me fez um favor. Tu sabe disso, Marcelo, deputado não faz favor, deputado trabalha para o povo. Você optou por trabalhar para terceiros. Então, não é favor você fazer alguma coisa, não sei se você concorda comigo, claro que tem alguns que não concordam, mas você está lá eleito para ajudar.
A trabalhar para o povo.
Então, o deputado não fez favor nenhum, ele fez o trabalho dele. Essa é a minha concepção de política.
Outra comparação. Ah, não, eu vou votar no deputado que, na deputada, o deputado que ajudou meu município. A Manuela Dávila mandou 200 mil para o município, daí tu vai votar na Manuela Dávila, tu agricultor?
É, um exemplo.
Entendeu? Então, o agricultor tem que votar em político que tem projeto para a agricultura, tem ideias para a agricultura.
O dinheiro que ela deu dos 200 mil era dela?
Pois é.
É o nosso dinheiro. Então, não deu.
Então, essa consciência que o agricultor tem que ter. E tem que se unir para escolher um representante e votar todo mundo para poder eleger aquele candidato. Tem que se unir todo mundo, né? Se une todo mundo em torno de um nome forte, faz aquele nome ficar forte, mas desde que seja um nome que tenha projeto para os agricultores, para proteger os agricultores, né, Zeca? Eu entendo
isso. Assim. Pelo menos pensar 20 anos na frente, né, Marcelo? Não, não a solução de um ano para outro.
Exatamente.
Tem que começar a projetar o agronegócio 20 anos para frente.
Exatamente.
Dentro da política, né? Porque o produtor, ele já se projeta.
É isso aí.
Mas a política tem que acompanhar a evolução do produtor.
É verdade. Zé Calipe, obrigado pela atenção, pela tua participação na Voz do Campo aí. E como é que está o projeto do Zé Calipe? Firme?
Está andando. Estamos andando bem.
Que
essa semana estamos fazendo já alguma coisa por aqui, mas está andando bem.
Zé Calipe. Tá,
Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Né? Obrigado a você, aos ouvintes. Né? Essa troca de informação é muito importante para a gente também. Um abraço a todos.
Que bom. Zé Calipe é pré-candidato a deputado federal na Bahia, representando o agro baiano, né? E se Deus quiser vai dar certo, viu, Zeca? Aí no Oeste Baiano e toda a Bahia aí, renovar e trazer para Brasília gente que realmente tem o agro, tem o agricultor no coração. Zeca é cheio de ideias, cheio de projetos e principalmente é comprometido, porque é um agricultor, e comprometido com os agricultores. É isso que nós precisamos em Brasília, representantes comprometidos com os agricultores. O Zeca Lípio é. Então, por isso, a nossa expectativa contigo aí, Zeca. Um grande abraço ao Brasil.
Um abraço.
Acompanha aqui na Voz do Campo. Valeu, Claito. Uma baita transmissão, a participação de todos. Muito obrigado pelo carinho. E sábado que vem estamos de volta com a Voz do Campo aí, comunicando e unindo o Brasil agrícola. Um grande abraço a todos.
Valeu, um abraço.
Valeu.
Fulgura sol, Brasil, farão da América.